À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lisboa e falamos de o mar ser como uma Coca-Cola, do espírito de partilha, de vir de baixo para cima, do Rodrigo Vargas, de ser uma colheita tardia, de logística, de um hiato temporal, de tripulantes, do Vicky Team, do Nuno Ferreira, do avô, do pai e do filho, dos barcos terem alma, da Copa del Rei, de uma largada com mais de 60 barcos, de haver santos que não casam e de andar com a faca nos dentes. O nosso convidado desta semana é o Augusto Castelo Branco. Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Esta semana o nosso convidado é o Augusto Castelo Branco. Augusto, muito obrigado pelo teu tempo. É um prazer falar contigo. E queria começar porque tu tinhas-me contado que a tua chegada à vela foi um bocado ao contrário do mundo, não é? Mais ou menos.
É verdade, Rodrigo. Olha, antes de mais, bom dia. Agradecer-te o convite para ter esta conversa contigo. Dizer também que o convite muito, muito me espantou, no sentido em que eu sou um seguidor deste ávido seguidor quinzenalmente deste teu podcast, muito, muito interessante, e quando vejo todos os nomes que passaram por aqui antes, eu fico, bom, Rodrigo, não sei porque é que me convidaste, mas olha, foi uma decisão tua, portanto, não me responsabilizo.
Eu vou dizer porque é que te convidei, eu vou dizer, pá, exatamente porque isto é uma decisão minha. Eu não tenho patrocínios, eu não tenho marcas envolvidas nisto, isto é o que eu acho, e onde eu acho que há um potencial de uma história engraçada e de uma boa conversa, é isso que me interessa. É óbvio que eu gosto, epá, de falar com os grandes craques portugueses, quando ganham, quando não sei o quê, quer dizer, isto e aquilo, porque é importante, são faróis, motivam-nos. Mas eu acho que a vela é muito mais do que isso, não é? É como o automobilismo, como eu lembro quando trabalhava no Dakar, uma pessoa falava naqueles heróis que corriam o Dakar. Os heróis eram os anónimos que estavam lá pelo meio. E a vela é igual, não é? O nosso desporto tem esta maravilha de ligar pessoas, como eu costumo dizer, de grandes armadores a pescadores, cabe lá tudo dentro, não é? Epá, de modo que, olha, o convite foi assim que conhecemos-nos. Eu não te conhecia, conheci-te no Nacional do RC, simpatizei imenso contigo e disse, olha, está aqui uma boa conversa.
A simpatia é mútua, mas a vela é isso, é, consegue juntar pessoas de diferentes cantos da vida e de diferentes idades. Isso é um aspecto muito, muito, muito... que dá também muita graça à coisa. Portanto, estamos ali unidos por uma paixão comum, que é o mar e a vela.
A vela é como o Tintin, não é? De 18 aos 77. Não é? Havia aquele anúncio, não era? Os livros Tintin, dizia Tintin.
Não, mas é mais do que o Tintin, porque...
Sim, tínhamos o Pai Quina, não era?
Não, e temos o Luís Castelo Branco.
Exatamente.
Com a idade que tem e continua...
Porque eu já gravei o podcast com ele.
E, portanto, e outros exemplos, portanto, não é... Dê-nos Deus saúde e é até morrermos.
É até o infinito, não é?
Exatamente.
Porquê é que achas que é? Porque realmente o mar é magnético? Ou o que nos envolve é magnético?
Eu diria que o mar é um bocadinho como uma Coca-Cola. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. E quando se entranha é algo que entra na nossa vida e quando se entranha fica o centro da nossa vida, por estranho que possa parecer. A minha ligação à vela é uma ligação recente, já numa idade tardia, lá, para o que é o percurso habitual de muitos velejadores. E quando entra mesmo e ficamos, como dizem nossos irmãos, enganchados.
Enganchados. Eu costumo dizer que o mar é uma droga boa, não é? Porque as pessoas, hoje em dia, nós associamos as drogas a tudo que é mau e decadência, e desgraças e quebrar laços familiares, mas depois há drogas como o mar que funcionam exatamente ao contrário.
Então, e o mar, se juntamos o mar à competição, então juntamos essa calma e essa paz à adrenalina e é uma combinação viciante.
Eficiente.
Viciante no bom sentido.
Não, é porque é isso, não é? Quer dizer, nós também quando achamos um vício é mau, quer dizer, não é? Quer dizer, e nós estamos nesta semana da... aqui em Lisboa está uma loucura com as jornadas de mulheres de juventude, quer dizer, e o que eu vejo é o vício da alegria, não é? Eu só olho para as pessoas, e tive o privilégio e a sorte de ficar em Lisboa esta semana, e vejo o vício da alegria. Os vícios são muitas vezes olhares a mal, e depois o mar tem, tu falaste, portanto, no mar, na competição, e depois tem a camaradagem, o fim de regata, não é?
Sem dúvida.
A conversa, não é?
E mesmo antes do fim de regata, que é na vela de cruzeiro, estamos a falar de tripulações, estamos a falar de equipas já de alguma dimensão. E é o espírito de partilha que se cria entre 8, 9, 10, 12 pessoas com percursos de vida diferentes, muitas vezes com idades muito diferentes, e que estão ali unidas por uma paixão comum e com um objetivo comum, e a procurar melhorar e evoluir, é uma experiência muito, muito, muito rica. Aliás, a vela tem-me permitido conviver com diferentes gerações abaixo da minha, eu estou quase a fazer 50 anos, e permite a uma pessoa desta faixa etária conviver com a geração que tem hoje 20 anos, ou até um bocadinho mais de 20 anos, conviver numa lógica de igualdade, que é muito diferente de acompanharmos os nossos filhos, porque aí temos uma visão um bocadinho, estamos a vê-los pela janela, não é? Estamos fora e vemos de fora. E a vela permite-nos estar imersos no que é o pensamento desta nova geração. Estamos ali, unidos em igualdade, a partilhar um objetivo, a partilhar as frustrações, a partilhar as alegrias, e é uma experiência fabulosa.
Tu tinhas-me contado que tu chegaste tarde ao mar, mas que chegaste de uma forma estranha, porque geralmente chega-se ao mar de cima para baixo, e tu chegaste ao mar de baixo para cima.
É verdade, eu cheguei em sentido inverso do ponto de vista geracional. Na vela há muito a ligação familiar e a passagem dos pais para os filhos. E eu, apesar do meu pai ter uma ligação à vela muito grande e desde muito, muito pequeno, eu nunca, na idade mais jovem, a vela nunca me despertou grande interesse. Nunca segui muito por aí, até com grande pena do meu pai. Quando o meu filho mais velho, ali à volta dos 6 anos, se iniciou na vela, achei que era um desporto excelente, e resolvi proporcionar essa experiência. Ele adorou, começou naquelas semanas de verão que habitualmente Sim. os clubes fazem, Sim. adorou e quis começar logo. Aliás, na altura a recomendação do clube foi bom, ele ainda é muito, muito pequeno. Eu penso que ele na altura tinha, não estou seguro, que já tinha até 6 anos.
Isso era meio pequeno.
Era mesmo pequeno, disseram, bom, é melhor agora deixar passar o inverno, e ele começa depois mais no verão. E é engraçado que o meu filho também se chama Augusto, que o Augusto todos os fins de semana, desde esse verão, me perguntava, pai, já posso começar? Pai, já posso começar? Bom, e eu ligava para o clube e dizia, bora, ele todos os fins de semana me pergunta, e pronto, e lá começou, e começou antes, e mantém ainda hoje essa paixão. Quando ele começou a andar de otimista, naquelas fases de iniciação, aperfeiçoamento, tudo isto, eu fui passando algum tempo pelo clube, e muito rapidamente começou a surgir a vontade de voltar a andar à vela. Já tinha andado em mais jovem, não num regime competitivo, mas numa lógica completamente de recreio. O meu pai colocava-me um otimista na praia e eu passava o verão entretido na praia a andar à vela. E passando ali, quando levava a vela, ia ficando pelo clube, e foi renasceu assim de uma forma muito, muito forte a vontade de voltar a andar à vela, coisa que eu fiz.
Se fosse um vinho, na vela serias um leite Harvest, não é?
Exatamente, é engraçado que eu...
Um vinho generoso, riquíssimo, mas de colheita tardia, não é?
Exatamente, é engraçado que eu ainda aqui há poucos dias atrás estava a conversar com um grande amigo meu da vela, meu amigo e também meu concorrente barra rival, que é isso uma das belezas da vela, que é as amizades que se desenvolvem, onde há, por um lado, dentro da água, um espírito competitivo feroz, mas que depois criamos amizades muito sólidas, o Rodrigo Vargas do Bamac. Sim. Estávamos a falar os dois nisso, que, por exemplo, ambos somos uma colheita tardia, E não é por isso que deixamos de desfrutar e desfrutar muito, muito, muito.
Tu tocaste aí numa coisa que eu tenho imensas dúvidas e nunca ninguém me conseguiu explicar. Tu divertias-te em miúdo no barco.
Eu divertia-me em miúdo no barco, é verdade. E era algo que para mim estava associado ao verão e à diversão pura.
E às férias e tudo. É muito engraçado, não é? Porque eu das coisas, não tenho um dado científico, mas eu acho que a vela e o teu filho, quer dizer, funcionou ao contrário, não é? Mas a vela às vezes afasta muitos miúdos porque é tudo competição. Quer dizer, não há aquela. Eu costumo dizer que nem todas. Que são poucas as pessoas que aprendem a andar de bicicleta que são ciclistas. Mas na vela, todos os jogadores têm que ir competir. E isto às vezes cria hiatos no tempo, como é o teu caso. Não é? Quer dizer, tu em miúdo desfrutavas brutalmente do otimista, andar à volta naquilo e brincar e virar e sei lá, o diabo a quatro. Mas nunca tiveste vontade de continuar.
É um facto, aliás, e essa experiência vivia também, agora de forma muito mais recente, com a minha filha mais nova, a quem, tal como fiz com o meu filho, proporcionei a possibilidade de experimentar andar à vela, gostou, lá está naquelas semanas de verão, e depois até também quis continuar, mas nunca manifestou desejo de passar para um nível mais de aperfeiçoamento e de começar a competir. E o que acontece, de um modo geral, a estes miúdos, na forma como os clubes estão organizados, é que se mantêm na iniciação e em que vão entrando miúdos novos que não sabem absolutamente nada, e portanto não sentem uma evolução na sua aprendizagem e portanto vêem o seu caminho limitado e acabam por perder o interesse e assisti isso de perto com a minha filha que tem prazer de andar à vela, mas que não. Ah, os caminhos que existiam não casavam com a sua vontade e portanto acabou por se afastar.
Mas é estranhíssimo, porque é a mesma coisa que nós dizemos aos miúdos, agora deixou de andar bicicleta, agora vais ter que fazer provas de ciclismo.
Sim, eu acho que tem também a ver com é um desporto onde ainda não conseguimos aumentar verdadeiramente a base.
E porquê? Tu que és
E quando não
gestor. Tu que és gestor, olhando para o modelo como a vela está organizada e a sua sustentabilidade depende, claro, sem dúvida nenhuma, de alargar a base, porque é que este modelo tem falhado ao longo de séculos em Portugal?
eu vejo a coisa da seguinte forma e sei que há iniciativas e há clubes e empresas que
Augusto,
já estão a criar coisas diferentes.
Deixa-me fazer aqui uma ressalva. Há trabalho extraordinário.
Era a ressalva que eu estava a fazer.
Exatamente, e eu quero vincá-la contigo. Há trabalho extraordinário de clubes, da vela solidária,
Sim.
do desporto escolar, não é? Para pessoas
Sem
sem
dúvida, sem
dificuldade.
dúvida.
Para batismos para pessoas com idade mais avançada que não têm hipótese de nunca ter um barco, mas isso existe. Mas voltando atrás, como é que tu olhas para a equação?
Eu olho para a equação da seguinte forma. Há uma série de desportos que não implicam preparar o
Atalogia.
barco,
Ok.
aparelhar o barco, quando chega à terra, desaparelhar, limpar, arrumar.
Logística.
Toda uma logística que consome tempo. E o que vejo, e tenho amigos meus que me diziam isso em relação aos filhos, quando viam o tempo que o meu filho dedicava a isso e o que isso implicava na nossa vida familiar. Que é, eu não vou pôr o meu filho na vela. Se eu ponho o meu filho na vela, ele vai ficar o dia inteiro de sábado todo ocupado e depois, se gosta, passa a ser também o domingo e a vida familiar fica
Sim.
desestabilizada nesse sentido. Passar fins de semana fora, tudo isto. Portanto, há aqui um tema que tem a ver com o tempo, com o tempo que demora
A aparelhar um barco.
Não, não, o tema não é só aparelhar o barco, a forma como está estruturado todo o processo, é que, de um modo geral, o que os clubes oferecem é os miúdos chegam de manhã, às 9h30, 10 da manhã, e é até às 5 da tarde. Acho que é preciso reequacionar este hiato temporal que ocupa. Que é um hiato um bocadinho desfasado dos dias de hoje, em que as pessoas procuram coisas muito mais rápidas, de satisfação imediata. Se tu pões o teu filho a fazer surf, quer dizer, ele vai, está ali uma hora depois, às 10 da manhã está despachado e tem o sábado inteiro.
É verdade. Por sim, exemplo, quer dizer, tu vais com ele para a praia e no limite, levando os braços, o menino é hora de ir embora e está feito. E ele vai-se embora, já lá teve uma hora e não teve o tempo todo a preparar o barco, a meter o barco na água. Quer dizer, tudo isso demora, não é?
Claro. E depois vejo vários amigos meus cujos filhos que desproporcionam essa experiência de vela, mas muito numa lógica destas atividades de verão e dos sim, campos de verão. Mas que depois não se prolonga para o resto do ano, porque pelo tempo que iria ocupar e a implicação que isso tem depois na própria vida familiar e tudo isso, e, portanto, conheço várias situações e portanto acho que o caminho passa por se encontrar aqui uma maneira diferente de abordar a atividade com os miúdos e que ocupe menos tempo.
E eu defendo há muitos anos que eu reparem, e é meramente uma opinião, porque não sou treinador, não sou nada, percebo nada de vela.
Mas, eu, atenção.
Mas eu defendo há muitos anos que quando eu não entender é como é que, por exemplo, os miúdos, quando chegam ao fim de semana para ter aulas de vela, porque é que muitas vezes os barcos já não estão na água, já não estão prontos para eles arrancarem, quer dizer, não entendo, quer dizer, porque muitas vezes os miúdos, como tu dizes, chegam às 9h30 e antes das 11 não estão na água, não é? Quer dizer, quando não é meio-dia, não é? Quer dizer, e entanto, ao meio-dia, depois vêm até às 13 e depois estão das 13 às 5 para tirar os barcos, para lavar os barcos e não sei o quê, de modo que realmente…
Sim, se for comprimir o tempo útil na água, a velejar… São duas horas. Uma hora e meia. Mas isso também tem a ver, isso implicaria se calhar outros custos do ponto de vista da capacidade logística de um clube de preparar os barcos antes dos miúdos chegarem. E portanto há aqui...
Tu tens razão, mas é uma pescadinha de rabo na boca. Ora, é um ciclo vicioso, como ias dizer. Quer dizer, mas se em determinado momento não se quebra o ciclo, a base nunca vai largar, não é? Porque é muito mais fácil, quer dizer, qualquer pai hoje em dia, não é? Que não tenha ligação à vela, que o filho diz assim, quer ir para a vela, e o pai diz, epá, porquê é que não vais fazer antes surf? É muito mais prático, não é? O gajo por 300...
Esse é o tema, acho que passa muito por aí o tema.
Não é? O gajo por 300 euros vai a Decathlon, compra uma pancha, um fato e está feito?
É. E o tema, na verdade, no meu ponto de vista, na vela, não são os custos ou o valor envolvido, é acima de tudo o tempo. E penso que isso é o fator que torna menos atrativo para o conjunto, para a maioria dos pais, que não tem qualquer ligação à vela, de pensarem na vela como um desporto para os seus filhos.
Além de que, e também gostava de ouvir a tua opinião, não como armador, porque sim, tens um barco, envolve dinheiro e uma tripulação, mas a vela, a percepção pública... É real, não é? É que a vela é um desporto caro.
Eu atrevo-me a dizer que é mais percepção do que verdadeira realidade.
Eu também disse percepção. Eu tenho cuidado de dizer percepção e não realidade.
Até porque, por exemplo, olhando a vela de cruzeiro, e não querendo seguir pelo caminho de armador e ter um barco e toda a logística que isso implica, é possível praticar vela e praticar vela de forma competitiva a custo absolutamente zero. Como tripulante de uma equipa existente. Portanto, não...
É verdade, mas depois tens o caso ao contrário. E tu és um grande exemplo, que eu fiquei felicíssimo por encontrar a Eugénia como tua proa. E a Eugénia, quando veio para Portugal, liga-me e diz, eu sei de vela, eu queria fazer uma jogada. Eu liguei a três ou quatro pessoas e me disseram, estás a ver, sim, de repente, alguém de fora e não sei o quê. E depois passam o dia, quando chegam aqui à terra, não há tripulantes, não há malta para andar de barco, ninguém quer andar de barco, quer dizer...
Este tema dos tripulantes dava por si só para uma conversa alargada.
Mas conta que eu quero ouvir.
eu dedico grande parte do meu tempo, livre, a vela não é a minha atividade profissional, mas é sem dúvida a atividade principal da minha vida e o pilar da minha vida, e eu atrevo a dizer que não há praticamente um dia que passe em que eu não dedique tempo pessoal a tratar de assuntos relacionados com a vela e com o meu projeto e com o seu LinkedIn. E uma das componentes a que dedico mais tempo é efetivamente este ponto das tripulações e procurar tripulantes, e não apenas numa perspectiva de performance ou capacidade técnica na vela, mas também se enquadrem no que é o nosso projeto e do bom ambiente que queremos ter a bordo, porque queremos competir, mas queremos divertir acima de tudo. Claro que a diversão é maior quando o resultado é melhor.
É óbvio, é proporcional,
mas o ambiente a bordo, para mim e para as pessoas que me acompanham neste projeto, é algo muito, 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 muito importante. Quando...
Qual é a primeira característica que procuras num tripulante?
Essa pergunta, olha, confesso que é algo que não sistematizei o perfil e, portanto, puseste-me agora a pensar efetivamente nisso e qual é o perfil. Mas eu diria que o tripulante ideal que prefiro é, como é óbvio, alguém com capacidade técnico, mas que tenha um espírito positivo e que esteja ali para se divertir também. Isso é muito importante, este tema do ambiente a bordo. Aliás,
uma tripulação é um processo de team building, não é? Completamente.
É totalmente um processo de team building.
É igual à gestão de uma equipa numa empresa.
Era isso que eu te ia dizer. A minha atividade profissional passa por criar equipas, formar equipas, motivar equipas, orientá-las para a construção de um objetivo comum, e trabalhar e reunir as condições para que eles tenham o melhor performance possível. E isso é algo que também na vela é essencial. E aí, para mim, é algo que me dá muito, muito gozo fazer na vida, que é isto, criar equipas, juntar pessoas, toda a motivação, a formação necessária, e é algo que tenho, quer na minha vida profissional, quer na vela, e é algo que me extrai bastante. Quando iniciei o projeto do Vicky Sailing Team, que não foi há muito tempo, decidi seguir por um caminho de encontrar pessoas com muita vontade, com um espírito muito positivo e orientados para o ambiente, e isso prevaleceu muito mais sobre a capacidade técnica dessas pessoas. E a opção que tomei foi formar essas pessoas e proporcionar aprendizagem e treino a essas pessoas. E foi esse, foi um caminho que iniciámos mais ou menos ali no fim, em junho de 2020, e em que as pessoas que convidámos para fazerem parte da nossa equipa tinham um pouco este perfil, que é, tinham muita vontade, mas não tinham um passado de vela, e não tinham um passado de vela com resultados competitivos de ponta, com este tipo de características. Na altura conheci também uma pessoa que é o Nuno Ferreira, que se juntou a mim neste projeto e que me tem ajudado tremendamente. Atrevo-me a dizer que o projeto hoje também é um bocadinho dele, também é dele, e que foi essencial no treino que temos feito do número grande de pessoas, porque depois, como é óbvio, existe rotação, principalmente nesta faixa etária dos 20 anos.
Sim, é preciso quase ter uma bolsa de pessoas, não é?
É preciso, sem dúvida, ter uma bolsa, e a maior parte dos tripulantes, sabes para onde é que os perdemos? Para fora de Portugal. Vão trabalhar para fora de Portugal. Terminam os seus cursos,
isso é transversal,
começam a trabalhar e vão trabalhar para fora de Portugal.
É transversal essa geração.
É, sem dúvida. E mesmo neste universo pequeno, que é a vela, que é a vela de cruzeiro, sente-se este fenómeno, esta nova diáspora desta geração, e portanto é preciso este trabalho de criar a equipa. É um trabalho permanente, é um trabalho ongoing, não é, pronto, já tenho a equipa e isto agora é assim. Não, eu digo-te que as pessoas que hoje andam connosco, só 30% delas, um terço, nem isso talvez, foram aquelas que iniciaram o projeto connosco há não muito tempo, no verão de 2020.
Há 3 anos.
Fez agora 3 anos. E, portanto, há aqui uma rotação, e este tema das tripulações é um trabalho permanente. Eu também tenho a vida um bocadinho facilitada, no sentido em que através do meu filho.
Claro, consegues captar talento. Talento e talento pessoas.
Exatamente, exatamente. Aqueles miúdos que chegam àquelas idades, 17, 18, 19, 20 anos,
querem,
que por várias razões querem deixar aquela competição formal,
sim,
laser 420, da forma como o clube encara, mas querem manter uma ligação competitiva à vela e que têm sido também uma fonte de importante de elementos da nossa equipa, e que a mim também me deixa muito satisfeito, porque permite oferecer a estes jovens uma continuidade de ligação à vela, com algum espírito competitivo. Muitos deles seriam pessoas que estariam perdidas para a vela e se calhar voltariam aos 40 anos ou aos 30 anos, mas que assim mantêm a sua ligação. Isso é algo que também me deixa muito, muito contente.
Tu estás preparado
para essas pessoas essa continuação de fazerem o que gostam?
Tu estás preparado para um dia o teu filho ter que ir lá para fora e perderes o homem que te trouxe para a vela? Ou ainda não pensaste nisso?
O meu filho tem 17 anos, pois, está com tudo esse primeiro ano.
Sim, é algo que pode acontecer. São mais 3 ou 4 anos.
Sim, é algo que pode acontecer, mas eu vejo que a ligação das pessoas não está, ou a forma como eu encaro isto na vida, não é a proximidade física. É
a paixão, não é?
É a paixão, é a ligação que existe entre as pessoas, mais do que a distância física. Mas acho que se, é algo que se acontecer, encaro como algo que faz parte da vida.
Do, e do crescimento.
É.
Este projeto tornou-te a ti e ao teu filho ainda muito mais cúmplice, não é? Porque, no fundo, muitas vezes os pais não conseguem, porque é impossível jogar futebol ou rugby, ou forma, não temos capital para jogar com os miúdos, não é? Mas isto, no fundo, cria aqui uma outra camada de ligação intergeracional.
Sem dúvida, e também com o meu pai.
Fantástico.
É engraçado, os nossos almoços, os jantares de família, a vela é quase um monotema de conversa. Um monotema de conversa. O Augusto, o meu filho Augusto, não faz parte formal deste projeto Vicky Salentino, porque tem a sua atividade na vela ligeira, com um plano de treinos ou com uma carga de tempo de treino elevada, e portanto não tem disponibilidade para se juntar a nós. Normalmente só há aqui uma regata por ano que acaba por fazer connosco, que é o Cascais Vela. Coincide com a altura em que está em período de descanso da sua atividade.
Sim, como disse, está parada.
Mas, ou seja, nós andamos muito pouco à vela juntos, os dois. Mas
fala muito dela.
Exatamente, e partilhamos dessa paixão em comum. Também um ponto engraçado, quando o Augusto começou a competir o alpinista, fui acompanhando com outros pais, e o Augusto ainda hoje gosta que eu esteja presente, porque consigo estar presente, ou estou presente de uma forma transparente. Ele está ali, é a sua atividade. Eu não sou daqueles pais treinadores de todo, acho que é também por aí que ele gosta que eu participe e esteja presente. Aliás, agora, ultimamente, tenho estado menos presente, e algo que ele me diz: oh pai, mas porquê que... Por questões de agenda e também de coincidência de datas com regatas do Vicky, não tem sido possível, e é algo que ele gosta, e portanto, mas ele a partilhar connosco e a velejar comigo acontece pouco. E também, quando acontece, temos alguma fricção, que é normal.
Isso é bom.
Normal entre pai e filho, temos alguma fricção. Ele é bastante competitivo e portanto, às vezes temos ali alguma fricção, e está naquela idade. Aquela idade em que a pessoa pensa que sabe tudo.
Exato.
E portanto isto cria. Mas é uma fricção saudável.
É ótimo.
É uma fricção saudável, mas sem dúvida que partilhamos intensamente desta paixão.
Olha, mudando aqui, saltando aqui um bocadinho de tema, tu acreditas que os barcos têm alma?
Isto é uma pergunta...
Isto é uma pergunta armadilhada.
Os barcos têm alma, têm vida própria, e ao longo, apesar deste curto período de tempo, os barcos que temos utilizado, vamos no terceiro, e vejo que a empatia que, inclusive, o armador estabelece com um barco não é a mesma em todos os barcos. E há barcos onde claramente temos um entrosamento de almas maior, sem dúvida. Isso é algo que acontecerá na vida de qualquer armador ao longo do tempo. Há barcos que nos marcam mais que outros e com os quais fomos mais felizes que outros. E isto não tem a ver só com resultados. Não tem a ver só com resultados. Mas e na vela de cruzeiro, este tema do barco em si é um tema importante. Na vela de cruzeiro, não sendo one design, estamos a falar de barcos que têm características diferentes, que depois existem os sistemas de rating para teoricamente anular essas diferenças. Mas é importante a escolha do barco em si e a relação performance-rating que cada barco tem. E isso é algo que também me atrai neste tema da vela de cruzeiro, que é, não é só o aspecto técnico e a performance dos atletas em si, é também a otimização
da máquina, barco, não é?
Da máquina, a otimização da máquina de acordo com as regras que estão estabelecidas para ter a relação mais favorável entre performance e a forma como o rating o classifica.
É porque,
isso é muito importante.
Eu acho graça porque realmente os IRCs e os ORCs têm muito xadrez, não é? Quer dizer, antes de fazer um cheque, o cheque ao rei ou o cheque mate, há uma preparação, não é? Há um conjunto de peças que se tem que mover e equilibrar para depois conseguir realmente dar a estocada final. Mas a minha pergunta era: porque este teu barco tem uma história, é um barco com história, este Mickey 2, não é? É um barco que
já tem uma história por trás. Antes de este barco está connosco desde de janeiro deste ano, portanto é muito recente. E este barco era o antigo PZR3, era um barco que anteriormente também tinha estado em Espanha e tinha tido o seu percurso em Espanha, e sim, é um barco com algum palmarés. Este barco arranca com o Pedro Campos. Exatamente. Este barco é um Vrolic 37, e foi um barco que o Pedro Campos pensou para combater os Sinergias 40.
Exatamente.
Não resultou. Portanto, nesse sentido, este é um barco, entre aspas, falhado, e que depois o Pedro Campos voltou à carga com o Rodman 42, e aí sim foi bem sucedido.
Sim.
Mas este barco, depois já em Portugal, enquanto PZR3, foi um barco com... Não teve uma vida muito longa, teve uma vida competitiva de algum modo curta, mas com bons resultados. E nós chegámos até este barco porque, quando iniciámos o nosso projeto de forma mais competitiva e quisemos passar a competir em ORC, arranjámos um First 34-7, que na altura nos pareceu um bom compromisso entre performance e alguma valência também para fazer cruzeiro puro e família e passear. Isto em final de 2019, depois tivemos a preparar o barco, coincidiu depois com o Covid, atrasou imenso os trabalhos, e fizemos a primeira regata, se a memória não me falha, alguns em junho, julho de 2020, a primeira regata, e se eu não me esqueço, foi o primeiro troféu Mirpuri. E pensávamos nós na altura que esse barco seria um barco com o qual continuaríamos vários anos e que podia acompanhar o nosso caminho desportivo durante várias épocas. Rapidamente chegámos à conclusão que não, até pela evolução que a equipa tem tido e que a equipa tem e a própria ambição que fomos criando, e começámos a sentir que de algum modo o barco nos limitava. E no final do Nacional no Porto, o ano passado, no Sim. Porto, em julho de 2022, percebemos que tínhamos que fazer alguma coisa desse aspecto, que estávamos limitados pela performance do barco versus rating, e começámos a pensar em alternativas e em soluções, e surgiu esta hipótese de adquirirmos o PZR3,
que é um barco
que em janeiro deste ano.
Que é um barco
que nos tem dado
um barco todo mundo, não é? É um barco
que tem-nos dado um gozo tremendo. Estamos há pouco tempo com este barco, e do pouco tempo que tivemos, o barco teve também em manutenção e melhorias um período significativo de tempo, portanto navegámos muito poucos meses, mas a sensação que temos e o gozo que nos tem dado é tremendo, tremendo. É um barco muito equilibrado, é um barco em que apesar da sua dimensão, parece quase que estamos a fazer vela ligeira, sente-se tudo, e isso dá um gozo tremendo, tremendo, tremendo.
Tu tens, no curto prazo, o teu projeto passa por regatas por aqui ou querias pôr um pezinho lá fora, como se diz na gíria?
No projeto a médio prazo passa por pormos um pezinho lá fora, e à cabeça da lista vem a Copa do Rei.
Sim.
Mas sentimos que ainda não é o momento, estamos há muito poucos meses com este barco, mas é algo que a médio prazo está claramente no nosso horizonte, até porque a dimensão da frota em Portugal, na região centro onde estamos, é reduzida. É muito competitivo, mas somos um número reduzido de barcos e, portanto, não temos o prazer daquelas largadas com 15, 20, 30 barcos.
Esgota-se rápido.
E foi uma experiência que eu tive quando passei pelos SB20s. Por onde passei mais ou menos três épocas, e que foi uma experiência inesquecível, onde o nível competitivo é muito, muito elevado, e chegámos a ter largadas com mais de 60 barcos.
É uma loucura.
Nível que é, para mim, foi uma aprendizagem tremenda. Aliás, a minha passagem pelos SBs também teve um bocadinho a ver com isso, querer evoluir e querer aprender mais, e era importante estar inserido numa frota com um nível competitivo muito, muito, muito elevado e com dimensão. E os SB20s em Portugal é a frota que permite isso.
É.
E foi uma experiência inesquecível, muito rica, aprendi muito. E, infelizmente, começou a tornar-se absolutamente incompatível em termos de calendário de tempo com
a Vela Cruzeiro,
em ORC, porque tem um calendário de regata, e ainda durante cerca de duas épocas compaginei as duas, mas depois implicava que, para fazer os dois calendários, não sobrava tempo para treinar em ORC.
Sim.
E, portanto, decidi em setembro deste ano, setembro do ano passado, decidi terminar essa ligação que tinha aos SB20s, para me concentrar totalmente aqui no projeto Vicky Sailing Team em ORC, que me atrai bastante. E, portanto, os SB20s foram um caminho de aprendizagem já inserido nesta lógica deste projeto ORC.
Tu já falaste aqui, Jorge Dias, há alguma, tirando agora aqui, podendo até entrar aqui no, sei lá, em categoria de sonhos, há alguma regata que tu gostaste um dia de vir a fazer, daquelas que uma pessoa tem atravessada?
Não, a primeira que está na lista e que tem que ser resolvido rapidamente esse atravessamento na minha garganta é a Copa do Rei.
Sim.
Essa, sem dúvida, vem à cabeça da lista. E este tipo de troféus atrai mais do que regatas. Eu prefiro as regatas técnicas às regatas costeiras.
Sim, do que as Fastnets, isso, ok.
Sim, portanto, todo este tipo de regatas, Fastnet, este tipo de coisas, não me atrai assim tanto, não é a minha praia. Não,
exatamente.
Eu gosto destas regatas, para mim o dia perfeito é três regatas técnicas.
E acabar o clube.
Exatamente, é isso. Largada, 50 minutos ali de concentração e atividade intensa, 10, 15 minutos, outra largada, 50 minutos, e isto a terceira vez. Isto para mim é o dia perfeito.
E como é que o dia acaba? Com gin tónico ou com vinho branco? Ou com nenhum?
Eu diria que dentro da tripulação temos uma falange do vinho branco e temos a falange do gin tónico. E, portanto, eu, como não sou especial amante de nenhum dos dois, vou-me dividindo e vou apoiando as duas falanges à vez.
No fundo, é uma democracia musculada, quer dizer, que permite,
sem dúvida,
as tendências e as correntes emergentes. Augusto, diz. Não, acaba.
E ia também partilhar contigo que este nosso projeto tem para mim também uma vertente familiar, não só através do meu filho, mas também através da minha companheira.
Exato.
Que gosta, que adora andar à vela, e que connosco descobriu também o prazer de andar à vela, já o tinha, mas o prazer de competir à vela.
E que é outro pilar ali do barco, não é?
E que é outro pilar ali do barco, às vezes a tripulação e a equipa de maneira, é a mãe deles todos, eu digo, é a mãe deles todos, porque do ponto de vista, e nos campeonatos, do ponto de vista logístico, garantir que há água, tudo isto, e portanto ela tem essa dupla faceta, dentro da nossa equipa ela é o piano, é a função que tem, mas tem esta função muito importante de garantir que toda a gente se sente bem e que logisticamente as coisas funcionam do ponto de vista de água, comida, todas estas coisas que são importantes, que são importantes.
Porque também é preciso muita diplomacia dentro de um barco, não é? Porque o senhor tem que gerir as sensibilidades, ou porque estão ali todos, todos gostam, todos são felizes, mas o pessoal às vezes olha para a cara de um e ele está num dia mau, e tem dias maus,
é verdade.
Não é?
Por um lado é preciso gerir as compatibilidades de personalidade entre os diferentes elementos da tripulação, porque há santos que não casam, e portanto há tripulantes que, com os quais eu, enquanto armador e enquanto leme da equipa, simpatizo e com quem me dou muito bem, mas que depois entre eles a coisa não funciona, e portanto às vezes é preciso fazer escolhas e procurar aqui este equilíbrio de personalidades, de egos, e fazer essa gestão. Porque o bom ambiente acho que é algo essencial.
Tu já não imaginas a tua vida sem a vela?
Eu não imagino a minha vida sem a vela. Eu diria que a vela é o meu propósito de vida.
Loucura,
E, portanto, tem esse nível de importância no, na minha vida e no meu equilíbrio. E no meu equilíbrio e na minha alegria de viver, sem dúvida. É aquela
maravilha. Maravilha.
trilogia, família, vela e trabalho, esses três vértices, e a vela é um pilar essencial do equilíbrio da minha vida, sem dúvida.
Maravilha.
E a alegria que este nosso desporto, que Deus nos dê saúde, dá para fazer, como começámos no início da conversa, dá para fazer até morrer.
Sim, exatamente. Sim, quando uma pessoa tiver um.
E fazer de forma competitiva. E fazer de forma competitiva, e conhecemos todos muitos exemplos em que isso acontece.
É verdade.
Revejo muito.
O Alex Fossack nos dizia, um gajo vai cegadinho aqui no meio do mar. E de repente vê um barco lá ao fundo. Quando dá por ele, já está em modo regata para ver se o apanha. Diz ele, isto não tem mal nenhum, é sim, não é defeito, é feitio. Quer dizer, não.
Eu identifico-me totalmente com essa frase. Aliás, andar à vela, e se não houver um barco por perto, para mim perde muita piada. Portanto, tem que haver ali alguém por perto. Recordo-me, inclusive nos transportes, recordo-me de um transporte há 3 ou 4 anos de Vila Moura para Lisboa, em que outro barco saiu uma hora e tal antes de nós, e que nós viemos o tempo todo a forçar, a forçar,
Só que
a
nos dois
forçar.
até
Exatamente, a forçar, e lá o apanhámos no Excel. E pronto, até num transporte esse fator introduz diversão.
É muito divertido, realmente. Olha, Augusto, foi um prazer enorme falar contigo. Especialmente
Foi meu.
supostamente, tu dizes não tinhas nada para contar. Tu disseste,
A conversa é como as cerejas,
é
não é? Como é que está a
verdade.
tirar?
É começar e depois leva-nos. Olha, é uma conversa no cais. Olha, isto leva-nos onde o vento nos leva e a maré.
Exatamente.
Olha, foi um prazer enorme falar
Agradecer-te
contigo.
muito o convite.
Nada, eu é que agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade e a tua simpatia.
E dar-te os parabéns por todo o trabalho que tens feito na promoção da vela,
Muito obrigado.
principalmente da vela de cruzeiro em Portugal. Tem sido um trabalho, e é um trabalho muito importante para trazer visibilidade a este nosso desporto.
É, bem precisa. Olha, um
Exatamente.
abraço e
Um
até um dia
abraço.
desses. E assim nos despedimos de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast no LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.